Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que anda acontecendo lá em Chicago. Um dia negativo para as cotações, o mercado recuando até que de forma significativa, aí, em torno de 9 pontos. Vamos entender por que dessa movimentação e, na verdade, o que tem influenciado essa movimentação negativa nessa segunda-feira. Quem nos ajuda nessa análise é o Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação. Como entender esse mercado em Chicago hoje, Marcos?
Olá, Alexander. Boa tarde a todos. Nós tivemos na sexta-feira o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veio praticamente dentro do que o mercado esperava, no ponto de vista de uma redução da sua produtividade. Ele diminuiu a produção norte-americana em 1,5 milhão de toneladas de soja, e os estoques, que eram recordes, praticamente de 26 milhões de toneladas, ele também reduziu praticamente na mesma proporção da queda da produção. Hoje, o estoque final americano, ele é estimado em 24,8 milhões de toneladas, o que também não deixa de ser recorde. Como Chicago reflete a realidade norte-americana, então, com os estoques recordes, Alexander, e principalmente na fazenda do produtor, e também quem tem pago hoje o preço dessa guerra comercial, são os produtores norte-americanos, os quais hoje estão no maior nível de endividamento dos últimos 10 anos. Semana passada, saiu dados de que a quebradeira dos produtores americanos atingiu o maior nível dos últimos 10 anos. Isso é muito preocupante.
Agora, então, esse fato dos estoques recordes nas fazendas americanas levaram o investidor a reposicionar seus investimentos, é isso?
Exatamente, também tem esse fato de que a guerra comercial, a falta de consenso entre os dois maiores líderes dos Estados Unidos e da China. Você vê aí que para 1º de março espera-se que eles tenham um consenso e um possível acordo e uma eliminação dessa guerra comercial. No entanto, você tem aí funcionários do segundo escalão que não tem tido sucesso na mesa de negociação, e o mercado hoje se coloca em dúvida sobre esse possível cessar-fogo, esse possível acordo. Aparentemente, isso não deve acontecer até o dia 1º de março, e essa guerra comercial deve ter continuidade. Desta forma, Chicago continua com seu potencial de alta muito limitado, e cada vez mais o potencial de queda de preço da soja na Bolsa de Chicago, em função dos grandes estoques de soja nos Estados Unidos, cada vez mais isso vem criando importância para o mercado.
A alta do dólar em relação às demais moedas teve alguma influência também nesse mercado de hoje, Marcos?
Exatamente, bem lembrado esse ponto também, Alexander. Diante de uma nova paralisação do governo norte-americano, o mercado aí acaba buscando ativos de menor risco, vão para títulos do governo americano. O dólar se fortalece hoje contra as principais moedas dos exportadores de commodities ao redor do mundo, e o governo americano novamente está sob uma ameaça de paralisação em função de estar alcançando os seus tetos de gastos aí do governo.
Agora, tem uma tendência para esse mercado em Chicago? Você é mais otimista ou mais pessimista em relação a preços por lá, Marcos?
Eu estou pessimista, Alexandre, pelo seguinte: por mais que nós tenhamos uma expectativa, logo agora, nesse mês de fevereiro, o produtor norte-americano vai estar definindo qual vai ser a sua área de plantio para essa próxima temporada, que inicia a partir de abril, na parte sul dos Estados Unidos. Os números apontam que a área de soja deve reduzir nos Estados Unidos algo como 5%. Então, nós devemos ter aí praticamente quase 2 milhões de hectares de redução de área de soja nos Estados Unidos, que vai migrar principalmente para o milho, para o algodão e talvez um pouco para o trigo, tá? Essas três culturas devem abocanhar essa área de soja. A soja já vinha perdendo muito mais espaço até então. Só que quando a gente pega esses grandes estoques recordes que nós temos agora nessa temporada 18 e 19, e mesmo com essa redução diária de 2 milhões de hectares, se os Estados Unidos tiverem uma produtividade de 56,6 sacas por hectare, Alexandre, e essa guerra comercial continuar, a China pode comprar nos Estados Unidos menos do que 10 milhões de toneladas de soja apenas nessa temporada, e a China teria condição de sobreviver sem a soja americana. Isso considerando que a China deve importar 70 milhões de toneladas de soja do Brasil, com mais 7 milhões da Argentina, seriam 77. Se a China tiver uma importação, o USD trabalha com uma importação de 88, nós não descartamos uma importação de até 85 milhões de dólares na China esse ano. Então, como ela tem 70 do Brasil com 7 da Argentina, teria 77. Faltaria apenas 8 milhões de toneladas que ela poderia estar comprando do Uruguai, do Canadá e deixando de comprar apenas o essencial do mercado americano, o que manteria novamente grandes estoques de soja nos Estados Unidos, podendo dessa forma os estoques para a temporada que vem serem ainda maiores do que os atuais, mesmo com essa redução diária de praticamente 2 milhões de hectares. Então é por isso que nós acreditamos que Chicago deve ter suas altas muito limitadas em função de todos esses tópicos que eu falei até agora.
Agora, isso significa ou isso acontece caso haja um fracasso aí das negociações. Você não está muito otimista com essas negociações não, Marcos?
Não, eu não estou otimista, mas também, Alexandre, o que nós temos que ver é o seguinte. Nos últimos anos, a realidade do mercado qual era? Nós sempre víamos vendo o seguinte. A China, ano após ano, crescendo o seu ritmo de importação de soja. Lá em 95, 96, a China importava 2 milhões e 600 mil toneladas para picos de 94, 97 milhões de toneladas de importação. Agora nós estamos falando de 85 milhões de toneladas de soja. Então o mundo está vendo uma redução da importação norte-americana em contrapartida. O próprio Brasil, a própria América do Sul, o próprio Estados Unidos vinha ano após ano aumentando a sua produção de soja, aumentando a área. Então nós temos agora que ter uma calma, rever realmente esse cenário, se o Brasil vai ainda para essa temporada que vem, 19-20, aumentar a sua área nesse ritmo que vem aumentando nos últimos anos de quase 1 milhão de hectares por ano. É o que menos o mercado precisa agora, é ver uma resposta do brasileiro aumentando a área de soja para a próxima temporada.
Agora, essa redução da China, ela é factível ou é só uma estratégia, Marcos? Eu pergunto isso porque, aparentemente, no Brasil, a China já voltou a comprar normalmente, ou não?
A China vem comprando, nós tivemos esse clima seco no Brasil que antecipou o ciclo da soja entre 20 a 30 dias, tá? Fazendo com que a China possa ter mais oferta de soja sul-americana. Tem alguns fatores importantes. Nós temos que, infelizmente, a gente tem alguns dados de governo, a gente tem que acreditar e o mercado se baseia nisso daí. Como a gente sabe, a China é a maior produtora mundial de suínos. Quando a gente fala de soja em grão, nós temos que falar de suíno na China. Hoje, a suinocultura na China vive esse problema da gripe, da peste africana que vem comprometendo e abatendo seus rebanhos de suínos, diminuindo assim o apetite. Também o menor crescimento econômico da China afeta vários países exportadores de commodities, entre eles o Brasil, isso daí cai em cheio para a gente. Então, eu acredito, Alexandre, sim, estamos vivendo um momento de retração de demanda de soja pela China e o que pode agravar menos ainda os preços no Brasil esse ano foi essa quebra de safra. Nosso número está em 113, hoje já tem outras estimativas falando entre 112 e 112,5. E aí, se a China realmente, o Brasil produzindo 112 milhões de toneladas, Alexandre, com um estoque inicial de 1,5 milhão, com uma importação em torno de 500 mil, nós teríamos uma oferta total do quadro brasileiro de soja nessa temporada de 115 milhões de toneladas. O Brasil tem um consumo interno entre esmagamento e semente na casa de 45 milhões de toneladas. Sobraria para o mercado externo 70 milhões de toneladas, Alexandre. Então, o Brasil, o ano passado, nós praticamente exportamos 84 milhões de toneladas. Nós temos que ter uma redução da exportação de 14 milhões de toneladas esse ano para que nossos estoques fiquem zerados. E o que é a repercussão dessa informação? Que nós devemos ter, novamente, o preço da soja no Brasil descolado do preço da Bolsa de Chicago ao longo do segundo semestre de 2019.
Justamente por essa necessidade aí de tirar um pouquinho de oferta do mercado, né? Isso se ajusta com o aumento no preço, através de prêmios, Marcos?
O racionamento da demanda, ele ocorre através de alta de preço. Então, vai ser uma queda de braço entre as indústrias processadoras de soja no Brasil, vinculado com o biodiesel, e, em contrapartida, a China com o seu poder financeiro para comprar a soja brasileira, que é melhor qualidade do que a soja americana, e o mercado normalmente paga um prêmio pela soja brasileira entre 20 a 25 centavos por bushel.
Muito bem. Então, qual que é a orientação para o produtor ou a dica para o produtor? O que ele precisa prestar atenção?
Alexander, o que nós temos recomendado para os nossos clientes da consultoria, para aqueles que têm condição, é o que nós recomendamos a operação de custo e carrego. Isso daí tem dado um juros anualizado de praticamente 30%. Para aquele produtor capitalizado, então vou repetir, para o produtor capitalizado que tem uma capacidade de estocagem da soja, ele tiver condição de vender o contrato futuro de soja na Bolsa de Chicago. Para isso, ele tem que ter um cadastro na Bolsa. A Agriinvest é uma corretora da Bolsa. Então, ele teria que fazer o seu hedge, o gerenciamento de preço. Vendermos contrato futuro de soja em novembro na Bolsa de Chicago e vendermos contrato futuro de dólar na B3. Carrega esse estoque até meados de outubro. Historicamente, o prêmio local da soja no Brasil se descola de Chicago a partir do segundo semestre, principalmente esse ano agravado com a nossa menor oferta de soja local. Nós acreditamos, então, que esse preço vai ficar descolado. E aí, o produtor, fazendo esse hedge, essa proteção de preço, ele consegue agregar na sua soja um juros anualizado de 30% ao ano, em contrapartida, uma taxa Selic de 6,5% ao ano. É assim que nós trabalhamos, Alexander. Querer adivinhar preço futuro sai muito caro. Nós podemos ser pegos de surpresa, porque se o produtor tomar uma decisão de sentar em cima do seu estoque e não fazer o seu hedge, não vender Chicago e não vender o dólar, nós podemos daqui a pouco, com as reformas do Brasil serem aprovadas, estarmos vendo um dólar de 3,30, 3,50 e Chicago, com todo esse estoque gigante que nós temos, voltar para o seu patamar mínimo dos últimos meses a 8,11, essa conta fica horrível para o sujeitor brasileiro. Então, de um ponto de vista racional e do gerenciamento do risco de preço, nós recomendamos fortemente para nossos clientes vender soja contrato futuro novembro e vende o dólar.
Tá certo. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Boa semana a todos.
Marcos Araújo, falando direto com a gente lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agriinvest. Vamos aos números de mercado. Os números ainda não estão fechados, mas, enfim, a gente já conhece um pouquinho aí do comportamento da movimentação lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo o março. Fechando a 9 dólares e 5 centes por bushel, uma queda de 9 pontos. Maio, 9,19, queda de 9 pontos mais 25. O julho, 9,33, caindo 8,75, a mesma queda para agosto, 9,39, uma queda de 8 pontos mais 75. Lembrando que esses números estão sujeitos a ajustes, o mercado por lá em Chicago ainda não está fechado. Vamos aos números do milho, também trabalhando no vermelho, março 3,73, queda de 1 ponto, maio 3,81, queda de 1 ponto mais 25, e julho 3,89, queda de 1 pontinho. Setembro fechando aí a 3,92, 3 dólares e 92 centes por bushel, recuo de 1 ponto. E para finalizar, o trigo, que caminha para um fechamento misto. Vamos ver se concretiza. Daqui a pouquinho o mercado está fechando também para o trigo. Nesse momento, março trabalhando a 5 dólares e 17 centes por bushel, meio de alta. Maio, 5,19, 0,25 de alta. Julho, 5,22, queda de 0,25. E setembro, 5 dólares e 29 centes por bushel, um recuo de 0,25 também. São os números de hoje, como eu disse, ainda sujeitos a ajustes nessa reta final aí de encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.